Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, hoje é 16 de junho de 2018. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente sábado. E convosco vai ficar ao longo da próxima hora na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes de novo. Bom sábado para todos. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanoku. Estamos em FM em Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Estamos também, não esqueça, em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além, temos aqui o Mundo em Notícia, no espaço da Janela de Angola. Vamos falar das novas políticas económicas do presidente João Lourenço, elogiadas por um, criticadas por outros. Na segunda meia hora, vamos ter, como habitual, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Notícias provenientes de Moscovo dizem que um táxi atropelou várias pessoas no centro da capital russa depois de ir contra uma multidão. As autoridades disseram que não há vítimas mortais, mas há notícias de vários feridos, entre os quais alguns cidadãos mexicanos. Uma fonte do Departamento de Tráfego de Moscovo disse que a polícia prendeu o condutor, que possuía uma carta de condução do Quirguistão. A mesma fonte diz que o condutor, que tentou fugir do local antes de ser preso, disse à polícia que não foi um ato premeditado. O Departamento de Estado americano aconselhou os seus cidadãos a reconsiderarem viajar à Rússia devido à possibilidade de terrorismo e atos de intimidação. Eventos internacionais, disse a declaração do Departamento de Estado, como a Copa do Mundo, são um alvo atrativo para terroristas. Terroristas poderão procurar atacar locais, como estádios e zonas de adeptos, locais turísticos, centros de transporte e outros locais públicos, acrescenta a declaração. O Departamento de Estado disse que cidadãos americanos na Rússia são muitas vezes vítimas de assédio, maltratamento e extorsão por membros das forças de segurança e outras entidades, acrescentando que a ajuda consular dos Estados Unidos a indivíduos detidos é muitas vezes atrasada sem razão por entidades oficiais russas. Os Estados Unidos são o país com maior número de bilhetes comprados para os Jogos do Mundial de Futebol. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que todos os funcionários públicos vão ser alvo de uma auditoria obrigatória para verificar as fontes dos seus rendimentos e o seu estilo de vida. O anúncio segue-se a diversos escândalos de corrupção envolvendo milhões de dólares perdidos por diversos departamentos do governo devido a negócios corruptos. O presidente Kenyatta voluntariou-se para ser o primeiro a ser submetido a uma auditoria aos seus rendimentos. O novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi, concordaram hoje em fortalecer as suas relações bilaterais fraternais e em colaborar com a União Africana na busca de soluções para os problemas do continente. Na sequência de conversações na capital somália, Mogadishu, os dois dirigentes disseram numa declaração que os dois países vão fortalecer atividades comerciais e diplomáticas, incluindo a abertura de escritórios diplomáticos e consular e a remoção de todas as barreiras comerciais e económicas. Ahmed e Farmajo condenaram o terrorismo em todas as suas formas e sublinharam a necessidade de cooperação no combate ao terrorismo e para se fazer face aos desafios de segurança transfronteiriços. Entidades oficiais no Iêmen disseram que forças lideradas pela Arábia Saudita entraram no aeroporto da cidade portuária de Hodeida. Fontes militares iemenitas disseram que as forças aliadas árabes entraram hoje no aeroporto, no quarto dia da ofensiva da coligação, para expulsar rebeldes húteis daquele porto. A agência de notícias Reuters citou uma fonte militar como tendo dito que tropas estão agora a assegurar que não há explosivos nas instalações do aeroporto. Hodeida é considerado de importância estratégica porque é por ali que tem entrado toda a ajuda humanitária para o Iêmen. Para além disso, 70% das importações do Iêmen entram por Hodeida. E finalmente, o Campeonato Mundial de Futebol. Hoje já houve vários jogos. A França bateu a Austrália por 2-1, uma vitória difícil. A Argentina empatou surpreendentemente com a Islândia a um golo e Lionel Messi falhou um penalti. Neste momento está a decorrer o Peru-Dinamarca, iniciou-se a segunda parte com 0 golos e mais tarde temos um país africano em ação, a Nigéria, de fronte à Croácia.
Oh, Obrigado ao Mundo em Notícia neste sábado, 16 de junho de 2018. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
O Fundo Monetário Internacional apreciou vivamente a política económica que está a ser implementada em Angola pelo governo do presidente João Lourenço há 8 meses em funções. Numa nota emitida a partir de Washington, resultante do acompanhamento que faz da evolução do estado da economia angolana, a instituição elogia o modo empenhado como o novo governo está a trabalhar para restabelecer a estabilidade macroeconómica e a implementar reformas. O FMI destaca que, desde a realização das eleições do ano passado, o governo do presidente João Lourenço tem estado a implementar políticas com o objetivo de recuperar a estabilidade macroeconómica e melhorar a governação, afastando altos funcionários do antigo governo, instaurando inquéritos de investigação sobre possíveis apropriações indevidas de fundos de várias instituições públicas, tendo criado, inclusive, uma unidade especializada contra a corrupção. A instituição lembra que o baixo preço do petróleo e o modo como era conduzida a política económica antes da entrada em funções da nova equipa governativa colocaram a economia do país sob pressão, referindo que a queda drástica do preço do petróleo reduziu substancialmente as receitas fiscais e de exportação, travando o crescimento da economia e provocando uma aceleração brusca da inflação. A nota do FMI recorda que o governo lançou o Programa de Estabilização Macroeconómica no início de janeiro de 2018. O plano preconiza a consolidação da política orçamental, maior flexibilidade na taxa cambial, reduzindo o rácio da dívida pública do Produto Interno Bruto para 60% a médio prazo, melhorar o perfil da dívida através de uma operação de gestão de passivos, liquidação dos pagamentos dos atrasados a nível nacional, garantindo uma implementação efetiva da legislação sobre o branqueamento de capitais. Diz ainda a nota que a Assembleia Nacional aprovou um orçamento prudente para 2018, que prevê uma melhoria do saldo orçamental primário petrolífero de 2% do Produto Interno Bruto. Entretanto, o porta-voz da UNITA, Alcide Sacala, não concorda muito com esta perspectiva e diz que o seu partido defende que o governo angolano tem de rever as políticas económicas para evitar que o custo de vida tenha um impacto muito negativo nas comunidades, sobretudo as da baixa renda.
Bom, parece não haver muita vontade da parte do executivo angolano em aprofundar reflexões que eventualmente possam vir a ajudar a dar passos concretos para a solução de muitos problemas que se abatem sobre os angolanos. De facto, a situação económica do país continua difícil para a maior parte dos angolanos, cujo impacto continua negativo ao longo de todos estes anos. Nós viajamos recentemente pelo país, portanto os deputados da UNITA viajaram pelo país e de facto nós constatamos que os níveis de pobreza continuam a descer substancialmente, mas em todo o país. Portanto, a vida está difícil para os angolanos numa altura em que há ainda indicadores de esbanjamentos de dinheiros. Como foi este avião que Sua Excelência o Presidente da República alugou agora, quando foi a Bruxelas e França, que custou milhões de dólares. Podia-se ter evitado isto. Portanto, ainda que algum despesismo, que é negativo às expectativas que foram criadas há uns meses atrás, no sentido que a situação poderia melhorar, mas a tendência é piorar. No quadro da recessão económica que o país está a viver, quando também o modelo de diversificação da economia não está a resultar. Portanto, há que se repensar o modelo que se procurou adotar no país para a diversificação da economia. Portanto, é um quadro difícil. É um quadro difícil em que os angolanos são as vítimas desta triste situação.
Qual é a sugestão da UNITA numa altura em que os preços continuam a subir dia após dia, portanto as populações continuam a enfrentar dificuldades, o salário não consegue cobrir, digamos, as despesas? Que sugestão tem a UNITA para isto?
Bom, a sugestão é a mudança do governo, né? Naturalmente, porque ao longo destes últimos anos, sobretudo durante esse período de paz, podia-se ter feito muito e melhor. para se poder resolver este conjunto de questões mal resolvidas, numa altura em que o petróleo está em alta, mas o dinheiro foi parar em paraísos fiscais, desviou-se ou desviaram-se os fundos públicos, consolidou-se a corrupção que se institucionalizou. Portanto, aqui é um quadro de dificuldades inúmeras que é preciso, de facto, repensar o país nesta nova perspectiva. Como eu dizia, tem de haver vontade política para se poder aprofundar este debate, para se poder repensar o país nesta perspectiva em que a UNITA tem um conjunto de propostas, tem um conjunto de ideias, mas que infelizmente não temos espaço no nosso Parlamento, em que há uma maioria qualificada que apenas se atém aos interesses político-partidários, como vimos nestas últimas discussões dos últimos meses.
Alcides Sacala sugere repensar o país na sua globalidade e considera que a aposta nas pequenas e médias empresas pode traduzir uma perspectiva de esperança a julgar pelas atuais desigualdades.
Bom, nós apontamos o dedo aos responsáveis, que são conhecidos. Portanto, aqui uma gestão danosa do erário público. E nós fomos chamando atenção sistematicamente ao longo de todos estes anos. E eu dizia bem pouco tempo, numa altura em que havia o país, enfim, tinha algum excedente do preço do petróleo que bem poderia ser utilizado para se dar solução às questões sociais do nosso país. Mas tal não aconteceu. Portanto, hoje, felizmente, a população angolana se conhece os responsáveis por esta situação e olham para a UNITA como uma força de alternativa que vai naturalmente fazer melhor. E uma das questões, por exemplo, que podia contribuir para se aprofundar este debate é esta visão das autarquias. Como instrumento, na perspectiva da governação de proximidade de um debate mais estruturado, que acredito poderia contribuir para a aplicação de ideias mais concretas para resolver os problemas das comunidades. Mas esta visão do gradualismo geográfico, que do ponto de partida já é uma exclusão, porque não vai abranger o país todo na sua generalidade, como a UNITA defenda, isto vai aprofundar ainda mais, portanto, estas assimetrias sociais que infelizmente hoje afetam a vida de milhões de angolanos.
O que é que a UNITA acha para que o país possa produzir, digamos, o que é que o governo deve fazer para que possa haver maior produção nacional?
Bom, primeiro, há uma lei do investimento privado que agora foi aprovada, mas fundamentalmente é preciso dar atenção às pequenas e médias empresas. Significa, nesta perspectiva da diversificação da economia, será necessário que se dê atenção às pequenas e médias empresas, fundamentalmente às famílias, para se poder produzir para a autossuficiência, naturalmente, que este é um dos altos problemas, e o excedente é para seguir caminhos apropriados. Portanto, é um debate que não se esgota, mas tem de haver vontade política para se poder avançar. Significa que esta questão é transversal. Portanto, devia merecer uma atenção muito mais particular e sair fora das fronteiras dos partidos políticos e repensarmos o país no seu todo para se poder resolver questões do dia a dia, do ponto de vista da saúde, da educação, das infraestruturas. As nossas estradas, por exemplo, ao longo destes 20 anos, imagino os estados em que elas se encontram hoje, tudo isto não concorre, enfim, para uma harmonização, no sentido de se encontrar soluções definitivas para estas questões sociais.
Para o economista Precioso Domingos, considera normal a nota positiva que o Fundo Monetário Internacional atribui às políticas económicas do governo angolano. Em declarações à TV Zimbo, o especialista caracteriza a atual governação como sendo um estado de inflação e justifica a sua afirmação.
Eu penso que é normal e é expectável. Repare que o país ainda depende muito das importações. E uma vez que nessa altura o Kwanza ainda vai sofrendo ao nível do oficial alguma perda de valor, o Kwanza vai sofrendo depreciações, é normal que as importações também fiquem mais caras, está a ver? Muitos dos produtos que pelo menos foram apresentados ao nível da peça da Zimbo ontem, são produtos que fazem parte da cesta básica. A cesta básica tem uma atenção especial, os produtos da cesta básica têm uma atenção especial por parte do governo e, consequentemente, o Banco Nacional de Angola facilita a venda de divisas a estes empresários que dedicam-se à importação de bens da cesta básica. Ocorrem aquilo que nós chamamos de vendas diretas, para que não haja problemas. Não obstante esta circunstância, a partir do momento que o Kwanza vai perdendo valor, é normal que esses bens depois também reflitam-se ou cheguem aqui a preços um pouco mais elevados. Isto é um problema. Evidentemente que o Banco Nacional de Angola pode tentar encontrar políticas no curto prazo de fazer com que a inflação não tenha, portanto, ou o custo de vida não tenha, ou não registre aumentos tão elevados ou tão significativos, tal como tem vindo a ocorrer. Mas não é ainda a solução, está a ver? É normal, e o Banco Nacional de Angola, de facto, tem estado a fazer isto. Mas é o que eu digo. Esta tentativa de, a curto prazo, tentar fazer com que o custo de vida não suba tanto, ela é feita, mas à custa de um conjunto de recursos do país. Custa-nos muito caro a forma ou abordagem que tem sido seguida para se conter a inflação. Deveria-se pensar numa abordagem mais estrutural, portanto, porque o problema da inflação não pode ser olhado numa perspectiva meramente conjuntural. O problema da inflação tem que ser olhado numa perspectiva estrutural. Porque Angola está a viver, desse ponto de vista, um problema que assolou o Ocidente, a Europa, Estados Unidos, fundamentalmente, nos anos 70, que é um problema chamado estagflação. Está a ver? E quando tu tens estagflação, isto é, inflação, aumento significativo do custo de vida, combinado com perda de emprego, isto é, com aumento do desemprego, então as medidas de resolver o problema da inflação não podem passar meramente por um conjunto de instrumentos que têm estado a ser utilizados pelo Banco Nacional de Angola.
Para inverter a realidade atual da economia angolana, o economista Precioso Domingos defende medidas que passam pela redução do desemprego no país e do índice da inflação do mercado.
Quando um determinado país tem um problema que é chamado de estagflação, em termos econômicos, tem-se dito que existem dois problemas fundamentais. Qualquer economia visa resolver dois problemas fundamentais: o desemprego e a inflação. O desemprego, evidentemente, é por via do emprego que as pessoas têm direito a salários, têm direito a rendimento para até conseguirem realizar um conjunto de intenções pessoais. A inflação nos vem dizer que você até pode estar empregado, você pode ter dinheiro, mas se a inflação estiver a disparar, o teu trabalho é em vão, porque mesmo com muitas notas na mão, você vai comprar quase nada. Então, do ponto de vista desses dois problemas, dizia-se que quando há inflação, o Banco Nacional de Angola e o governo, em conjunto, a dita política coordenada, tem que tentar baixar as despesas públicas. Perdão, tem que tentar baixar as despesas da economia, não só públicas. O Estado tem que diminuir os gastos, as famílias têm que baixar o o seu consumo e para isso o Banco Nacional de Angola tem que aumentar as taxas de juros, está vendo? As empresas têm que baixar os seus investimentos ou também os seus gastos e para isso o Banco Nacional de Angola pode aumentar as taxas de juros e o governo pode aumentar os impostos. Isso tudo baixa, refreia as despesas ou a capacidade da economia gastar, gerar gastos. Só que, entretanto, isto só é possível a partir do momento em que você só tem inflação e não tem problemas de desemprego. Porque quando você faz isso e ao mesmo tempo tem problemas de desemprego, você consegue minimizar o problema da inflação, mas você agrava um outro problema, que é o problema do emprego. E ao mesmo tempo você reduz a capacidade da economia a crescer. Então quer dizer que esse instrumento não vale. Não vai ser por aí. O Banco Nacional de Angola não vai conseguir resolver o problema continuando a aumentar as taxas de juros, que implica as empresas terem dificuldades de maior investimento e conseguirem diminuir o desemprego. Não vai conseguir fazer isso, portanto, tentando diminuir ou baixar o consumo das famílias. O problema está ao nível dos custos das empresas. O problema da inflação aqui em Angola passa por questões microeconómicas, não por questões macroeconómicas. E em termos de questões microeconómicas, microeconômicos são cinco, rapidamente, deixa-me só citar. O primeiro problema tem-se visto que tem que se baixar os custos salariais. Infelizmente, Angola não tem custos salariais, porque os salários até aqui em Angola não são altos para qualquer investidor estrangeiro, qualquer empresário, não tem que se queixar de salários aqui em Angola. O segundo custo é o custo energético, é o que estamos aqui a dizer. Se essas potencialidades aqui em termos hidroelétricos se refletirem em termos reais para as famílias e para as empresas, isso vai ser bom, porque isso tem consequências em termos de abaixamento da inflação. O terceiro tem que ver com o custo financeiro. Quando as taxas de juros são elevadas, tal como está a ocorrer agora ao nível da política do Banco Nacional de Angola, isso faz com que a capacidade das empresas investirem é menos. Então, isso é custo financeiro, tem que baixar. O quarto é a produtividade. Portanto, temos problemas de produtividade. As empresas têm que tentar produzir mais a menos tempo. E para isso tem que se resolver a burocracia na administração pública, a questão do trânsito, um conjunto de problemas institucionais que nós temos e que resolvidos podem aumentar a produtividade das empresas. Quinto e último tem que ver com a inovação. Tem que se inovar. Se não se apostar na inovação, ligando as empresas às universidades, ligando as empresas a um conjunto de centros de pesquisas, então, também Angola não vai conseguir resolver o problema da inflação, que é estrutural e não conjuntural e tem que ser olhado de forma mais radical.
Alcides Sacala também concorda que a inflação no país está muito alta e não vê sinais práticos do governo angolano para alterar este quadro que tem feito dos angolanos cada vez mais pobres.
Absolutamente, a inflação está muito alta, nós sentimos naturalmente. O custo de vida é galopante, portanto isto tem um impacto muito negativo nas populações. Nós viajamos pelo país, como eu dizia há pouco tempo, e as questões que há um ano atrás tinham um determinado preço, hoje subiram substancialmente, numa altura em que as populações não têm esta capacidade para poder cobrir estas defesas, estas despesas é para aquilo que é o cotidiano, para aquilo que é o dia-a-dia.
Se a produção nacional estivesse a funcionar, pelo menos o impacto seria menor.
Teríamos dado um passo muito grande e para quem anda pelo país, parece que a população quer fazer alguma coisa, porque o país está em guerra, portanto, há condições objetivas criadas para que tal aconteça, mas as políticas que se aplicam muitas vezes estão aquém destas expectativas.
Uma outra sugestão da UNITA em relação às políticas que devem ser implementadas para que, por exemplo, o governo possa encontrar algum equilíbrio económico nesta altura?
Nós pensamos que da parte do governo angolano não há esta vontade de querer ouvir o que diz a oposição. A oposição tem surgido com ideias muito construtivas, ideias muito positivas. Veja, por exemplo, esta questão do repatriamento de capitais. Seria também um passo importante para que os bilhões que foram roubados dos cofres nacionais regressassem para o país. Mas a lei que foi aprovada por esta maioria é qualificada, portanto, mais uma vez, colocou esta questão muito aquém das expectativas do povo de Angola.
O que é que a UNITA tem a dizer em relação ao programa PRODESI, que de resto é um programa que visa diversificar a economia, um programa executivo que faz parte do programa macroeconómico de 2018? Em relação a isto, o que é que a UNITA tem a dizer?
Nós partimos das experiências anteriores. Eu penso que o mais importante é abrir estes programas para toda a sociedade. Até a dada altura, quem tinha acesso a estes programas eram aqueles angolanos que tinham o cartão do partido. Nós pensamos que é preciso alterar esta visão e dar acesso a todos os angolanos, independentemente da filiação partidária a que pertençam, que querem dar a sua contribuição para a promoção do desenvolvimento económico do nosso país. Porque há angolanos, enfim, de outros segmentos que também têm uma ideia do que é que se pode fazer. Agora, condicionar este acesso a estes fundos públicos, à militância do partido no poder, nós pensamos que o país assim não poderá avançar.
Finalmente, Precioso Domingos aponta ao setor energético como estando a dar sinais positivos que podem reforçar a capacidade do parque industrial nacional.
Eu penso que quando há este potencial, isso significa que nós estamos mais ou menos a um passo de transformar o potencial naquilo que tem que ver com o abaixamento dos custos energéticos. Isto é, estamos a um passo de fazer chegar este potencial ao nível das empresas, que é aquilo que é fundamental, e também as famílias, né? Porque a energia tem fundamentalmente esses dois pendores, consumo doméstico versus consumo empresarial. E a questão aqui em Angola acaba sendo das duas índoles. É normal que Angola tenha essa potencialidade, porque Angola, do ponto de vista de construção de barragens, se olharmos para aquilo que são as suas linhas de crédito, os seus financiamentos em termos de linhas de crédito, geralmente tendem a ser destinados, quer via China, quer via Brasil, a um conjunto de projetos hidroelétricos. Mas, mais do que estas potencialidades, eu penso que há que se questionar o porquê que essas potencialidades não se estão a refletir já diretamente ao nível daquilo que interessa, nomeadamente as famílias e, fundamentalmente, as empresas. O que é facto é que aqui em Angola, ao nível daquilo que é a produção industrial que existe, as empresas ou os empresários até hoje queixam-se da inexistência de, em alguns casos, energia elétrica e, por outra, em certos casos, quando a energia elétrica existe, ela não é consistente. E, sobretudo, do ponto de vista da produção industrial, onde existem três turnos, portanto, 8 vezes 3,24, as empresas têm aí máquinas sensíveis que não podem ser, portanto, interrompidas. Quando o processo produtivo, os bens estão ao nível de um canal de produção, qualquer falha ao nível da energia, isto faz com que certas empresas tenham perdas avultadas. Por acaso, no caso do polo industrial de Viana, de um trabalho de campo que nós chegamos a fazer, nós, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, os empresários desse estudo resultou que, por cada quebra ao nível da energia, as empresas são capazes de perder 10% daquilo que é o, digamos, a sua rentabilidade. 10%. E então muitas das empresas dizem, bom, mesmo já vendo energia, vamos esperar que ela seja estável, mas enquanto isto vamos utilizar geradores e então os custos de produção aí acabam sendo muito mais elevados.
Precioso Domingos e Alcides Sacala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Voz da América, emissão vespertina em português, é 16 de junho de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Cabo Verde. Estamos em FM com a Rádio Comercial. Estamos também na Guiné-Bissau, em Gabu, com a Rádio Sichanouco. Em Bissau é a PJGT, a Capital FM, e em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais. É o Top 10 da Música da América, mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 25 pessoas morreram na parte leste do Afeganistão quando um bombista suicida atacou uma multidão de soldados governamentais, combatentes talibã e civis que celebravam em conjunto o cessar-fogo para assinalar a festa muçulmana do Eid al-Fitr. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Uma fonte governamental disse à Voz da América que o ataque ocorreu nos arredores da cidade de Jalalabad e que 30 outras pessoas ficaram gravemente feridas. Os talibã e forças governamentais concordaram recentemente num cessar-fogo de 3 dias. O presidente afegão disse ter decidido prolongar o cessar-fogo por mais um dia. Notícias provenientes de Moscovo dizem que um táxi atropelou várias pessoas no centro da capital russa depois de ir contra uma multidão. As autoridades disseram que não há vítimas mortais, mas há notícias de vários feridos, entre os quais alguns cidadãos mexicanos. Uma fonte do Departamento de Tráfico de Moscovo disse que a polícia prendeu o condutor, que possuía uma carta de condução do Quirguistão. A mesma fonte diz que o condutor, que tentou fugir do local antes de ser detido, disse à polícia que não foi um ato premeditado. O Departamento de Estado americano aconselhou os seus cidadãos a reconsiderarem viajar à Rússia devido à possibilidade de terrorismo e atos de intimidação. Eventos internacionais em grande escala, como a Copa do Mundo, são um alvo atrativo para terroristas, diz a declaração do Departamento de Estado. Terroristas, acrescenta, poderão procurar atacar locais como estádios e zonas de adeptos, locais turísticos, centros de transporte e outros locais públicos. O Departamento de Estado disse que cidadãos americanos na Rússia são, e citamos, muitas vezes vítimas de assédio, maltrato e extorsão por membros das forças de segurança e outras entidades, acrescentando que a ajuda consular dos Estados Unidos a indivíduos detidos é muitas vezes atrasada sem razão por entidades oficiais russas. A declaração diz ainda que, devido à recente redução de pessoal diplomático na Rússia ordenada pelo governo russo, o governo americano tem uma capacidade reduzida em fornecer serviços aos cidadãos americanos. Os Estados Unidos são o país com o maior número de bilhetes comprados para os Jogos do Mundial de Futebol da Rússia. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que todos os funcionários públicos vão ser alvo de uma auditoria obrigatória para verificar as fontes dos seus rendimentos e o seu estilo de vida. O anúncio segue-se a diversos escândalos de corrupção envolvendo milhões de dólares perdidos por diversos departamentos do governo devido a negócios corruptos. O presidente Kenyatta voluntariou-se a ser o primeiro a ser submetido a uma auditoria aos seus rendimentos. O novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi, concordaram hoje em fortalecer as suas relações bilaterais fraternais e em colaborar com a União Africana na busca de soluções para os problemas do continente. Na sequência de conversações na capital somali, Mogadishu, os dois dirigentes disseram numa declaração que os dois países vão fortalecer atividades comerciais e diplomáticas, incluindo a abertura de escritórios diplomáticos e consular e a remoção de todas as barreiras comerciais e económicas. Ahmed e Farmajo condenaram o terrorismo em todas as suas formas e sublinharam a necessidade da cooperação no combate ao terrorismo e para se fazer face aos desafios de segurança transfronteiriços. E, finalmente, o Mundial de Futebol. Hoje, a França bateu a Austrália por 2-1. A Argentina empatou surpreendente com a Islândia a 1 golo. Lionel Messi falhou 1 penalti. E, neste momento, o Peru e a Dinamarca estão a jogar. A Dinamarca está a ganhar por 1-0.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 16 de junho de 2018. Votos de um bom sábado para todos. Estamos a transmitir em direto desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui da situação das crianças angolanas. E, claro, domingo, a saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim poder voltar a contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música americana é o Top 10.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais um Top 10 da Voz da América. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias do showbiz também. E ao meu lado
está Ana Guedes, que ainda não começou a cantar.
Ainda não, mas vai. Eu sou Mara de La Salete e do outro lado temos o DJ UPS, ou Dan Brown, para os amigos.
Um dia o sol brilhou diferente para mim. Fui envolvido no teu jeito e tudo começou assim. Liberdade e fantasia num mundo de magia. Vi diante dos meus olhos o que sou nos sonhos via. Sei lá, o teu modo de ser contagia toda a gente com sem algo para dizer. Deus te fala quando deve.
Notícias relâmpago. Os 30 Seconds to Mars lançaram um novo videoclipe da música Rescue Me, pouco depois do guitarrista Tom Milosevic ter confirmado que está de saída da banda após 15 anos.
E Ana, Lady Gaga e a sua mãe Cynthia Germanotta receberam um prémio do programa Global Changemakers pelo ativismo e trabalho na Fundação Born This Way, organização criada pelas duas que visa apoiar o bem-estar dos jovens e capacitá-los a criar um mundo mais gentil e corajoso.
Lady Gaga aproveitou para lembrar que os segredos deixam as pessoas doentes, referindo-se à saúde mental.
Como é bonito ter-te aqui perto de mim, deitada no meu peito, alegre, vendo-te sorrir. A felicidade entre o meu coração, é tanta emoção que não sinto os pés no chão. Love, amar-te fácil porque tu também me amas. Dois corações em chamas, és do meu anjo da
guarda. Ana, está a gostar desta música?
Exatamente, estamos aqui numa boa batida e isto são os Calibrados, não
é? É, Ana, te amo dos angolanos Calibrados, Anselmo Ralph e Big Nelo.
E é um pedido que nos foi enviado pelo Aldi Alfredo Duda. E é melhor fazer então como Alfredo Duda, né? Envia o teu pedido para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584.
Tanto, mais um
908-652-4584.
Nós aceitamos sugestões de músicas.
E Shawn Mendes lançou mais um videoclipe do seu bem-sucedido terceiro álbum.
Nervous está no disco que leva apenas o nome do cantor e ganhou um vídeo simples e divertido.
A faixa foi composta pelo artista em parceria com a cantora Julia Michaels e o produtor Scott Harris e é marcada pela guitarra funk com nítida influência de Prince.
Couple blocks to your apartment, you told me to come inside, got me staring in your eyes, and I'm not usually like this, but I like what you're doing to me, ah, what you're doing to me.
O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp mais um 908-652-4584.
Ana, e a cantora Ariana Grande está noiva.
O sortudo é Pete Davidson, um dos apresentadores do Saturday Night Live e já fez duas tatuagens em homenagem à cantora. Esperamos que eles nunca se divorciem. Não se casem e depois divorciem, pois é uma desgraça.
Vai, vai, sabe quem ganha? Sabe quem ganha? As clínicas de laser ou o tatuador seguinte
mas
que vai ter que corrigir.
Mas depois podem criar uma ciumeira. Mas pronto, para já eles estão noivos, Ariana Grande,
é
Pete Davidson e Nicki Minaj desiludiu os fãs, não é?
É, Ana, nós estamos a ouvir Side to Side, Ariana Grande com Nicki Minaj e aproveitamos assim a ocasião para falar das duas. Nicki Minaj não incluiu Barbie Things no seu álbum Queen. Um álbum inspirado na Princesa Diana e que tem 19 faixas.
Can't hear them, no desire,
fresh type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these rolls with my millions.
No fears, one flag, oh yeah. We've been waiting for this, oh yeah. We all at?
We right here.
Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Now, now. One life, live it up, cause we got one life.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Vela Português.
Live It Up é a música que estamos a ouvir neste momento.
E é o hino oficial do Mundial de Futebol da Rússia, cantado a três: Will Smith, Nicky Jam e Ira Streffy.
No vídeo há as participações de Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.
Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out,
we right here.
Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes,
Mara Lassalette
e o DJ UPS.
Dan Brown na música. O décimo lugar desta semana é The Middle, de Zedd, Maren Morris e Grey. Desceu só 5 posições.
And taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind.
Ana já estava aqui a cantar In The Middle. É música que fica no ouvido, com certeza.
Claro que fica, Mayra. E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voa está também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Faz como o Adi Alfredo, Duda, e pede a música que queres ouvir. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Jared Higgins, mais conhecido por Juice...
Juicy World.
Juicy World, eles arranjam cada nome. É um rapper americano de Calumet Park, fica Illinois.
Ele é uma das novidades deste Top 10 americano. Está em nono com a música Lucid Dreams.
Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head.
She could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself. Tweaking off that 2CB, huh?
E em oitavo lugar é uma nova entrada bem aquente, diretamente do nada para o número 8.
É Yikes, de Kanye West, do álbum Ye.
Na tabela dos álbuns mais vendidos, e é o número 1 entre os 200 álbuns da lista.
E esse foi outro recorde West, Ana.
O seu álbum mal entrou para o mercado, foi diretamente para o primeiro lugar, e para melhorar as coisas para o rapper, este é o seu oitavo álbum que conquista, pela oitava vez consecutiva,
o primeiro lugar dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos da América.
Na tabela das músicas mais ouvidas, Yikes é o oitavo.
Easy trolling OD, huh? Turn TMZ to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too.
Thinking what if that happened to me too.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português.
A Childish Gambino criou uma onda depois da This Is America, veio This Nigeria, também já há This Ghana e This Africa. E há também na brincadeira This Is Brazil, Mayra.
Uma bela brincadeira, não vamos falar aqui dela. Todas estas versões são inspiradas na original, com o objetivo de criticar as sociedades em que os seus autores vivem.
This Is America está no top 10 americano, em sétimo lugar, restou uma descida de 3 posições.
Budap, da britânica Ella May, subiu 2 posições.
E ela já tem agenda de concertos marcada para os Estados Unidos e agosto foi o mês que ela escolheu.
Vai atuar aqui perto, Ana, em Baltimore, a 11 de agosto.
Vamos ouvir o 6º lugar, Budap, de Ella May.
So deep in my feelings, can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, no, I'll never get over you until I find something new that gave me high like.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com e o nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Repito, +1 908-652-4584.
The Middle tinha o 5º lugar, mas com tantas mudanças no top, a 5ª posição pertence agora ao God's Plan de Drake.
I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that no side eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things.
It's a lot of bad things, de facto, coisas más que aconteceram ao Drake, que caiu várias posições. Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é +1 908-652-4584.
Ana, já dizia o outro, não se pode estar em cima todos os dias, não é? Não se pode ganhar todas. Mas, para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, o endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram, Twitter, basta escrever Voa Português, tudo juntinho.
Na semana passada falamos desta música, mas estava fora do top, pelo menos fora das 10
estava
mais.
Na lista das músicas novas, tem 2 semanas no mercado e entre as 100 mais ouvidas da semana passada era o número 94. E agora?
Este foi o maior salto da semana. Do 94 para os 10 mais, a música Girls Like You dos Maroon 5 com participação de Cardi B é agora a 4ª posição.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses than carriage. I need you right here, cause
dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen?
I like it like that, né? Assim, de Maroon 5 com Cardi B para Cardi B.
É verdade, é irreverente Cardi B que não leva desaforo para casa, Ana. Já vamos ver porquê.
É que depois das críticas no Instagram por causa de um vídeo em que o seu noivo Offset está a fumar ao seu lado, Cardi B deixou um recado às almas preocupadas.
E esta é a frase. Já que vocês se importam tanto com o meu bebê, mandem-me fraldas e fórmula infantil.
Sem papas na língua. Então, vamos ao terceiro lugar do Top 10 americano da Voz da América, que é...
Cardi B com I Like It subiu 4 posições.
Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. A new religion bank, a Latino gang.
Louisiana. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you.
Nice for What, de Drake, esteve em primeiro lugar por várias semanas, dizemos mesmo, esteve por várias semanas.
O seu videoclipe conta apenas com mulheres e todas elas com grande impacto nas artes. Ana.
Tiffany Haddish, Chase Ellis Ross, Olivia Wilde, Misty Copeland, Emma Roberts, entre muitas outras.
Nice for What está há 9 semanas no Top 10, é o nosso número 2.
With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. But you show life. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends, high school pics, you was even bad then, you ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them, work at 8 a.m., finish round 5, all down, you don't see them outside, yeah, they don't really be the same.
Nice for What, Drake, o Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
Ana, antes de falarmos do primeiro lugar, só dizer que nós na semana passada dizíamos que este senhor era um daqueles que conquistava sempre o primeiro lugar, mas não estávamos a adivinhar nada disto.
Pois não, porque a gente pensava que o Drake ia se conseguir manter ali de pedra e calmas. Não. Há 15 semanas na tabela das 10 mais ouvidas, Psycho de Post Malone tem subido devagar, mas muito bem e seguramente.
É verdade, Ana, destronou Nice for What de Drake, que tinha o primeiro lugar na semana passada. E agora é o primeiro lugar, é Cycles.
Mas antes de ouvirmos, vamos despedir-nos, não é?
Vamos, Ana, vamos. Vamos despedir-nos e vamos desejar, assim, uma...
Boa semana.
É, e bom fim de semana. Muitos bons jogos. para quem está a seguir o Mundial, também, claro. Não é? Pronto, olha, que ganhe a vossa equipa, mas que a vossa equipa seja a mesma que a minha.
Já agora só com a tua, não, também tem que ser a mesma equipa que a nossa. E pronto, convosco teve Ana Guedes,
Mayra de La Salette, DJ UPS,
Dan Brown. Até para a semana.
Valentino, we gon' hit Pico. Take you where I'm from, take you to the storm. This ain't happen overnight. Now these diamonds real bright. Santa Jean, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry.
Damn, my hippie gone psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 25 pessoas morreram na parte leste do Afeganistão quando um bombista suicida atacou uma multidão de soldados governamentais, combatentes talibãs e civis que celebravam em conjunto o cessar-fogo para assinalar a festa muçulmana do Eid al-Fitr. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Uma fonte governamental disse à Voz da América que o ataque ocorreu nos arredores da cidade de Jalalabad e que 30 outras pessoas ficaram gravemente feridas. Notícias provenientes de Moscovo dizem que um táxi atropelou várias pessoas no centro da capital russa depois de ir contra uma multidão. As autoridades disseram que não há vítimas mortais, mas há notícias de vários feridos, entre os quais dois cidadãos mexicanos, dois russos e pelo menos dois ucranianos. Uma fonte do Departamento de Tráfico de Moscovo disse que a polícia prendeu o condutor, que possuía uma carta de condução do Quirguistão. A mesma fonte diz que o condutor, que tentou fugir do local antes de ser detido, disse à polícia, que não foi um ato premeditado. O Departamento de Estado americano aconselhou os seus cidadãos a reconsiderarem viajar à Rússia devido à possibilidade de terrorismo e atos de intimidação. Numa declaração, o Departamento de Estado diz que eventos internacionais em grande escala, como a Copa do Mundo, são um alvo atrativo para terroristas. Por outro lado, o Departamento de Estado diz que cidadãos americanos na Rússia são muitas vezes vítimas de assédio, mau tratamento e extorsão por membros das forças de segurança e outras entidades, acrescentando que ajuda consular dos Estados Unidos a indivíduos detidos é muitas vezes atrasada sem razão por entidades oficiais russas. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que todos os funcionários públicos serão alvo de uma auditoria obrigatória para verificar as fontes dos seus rendimentos e o seu estilo de vida. O anúncio segue-se a diversos escândalos de corrupção. O presidente Kenyatta voluntariou-se a ser o primeiro a ser submetido a uma auditoria dos seus rendimentos. Vamos agora para o Mundial de Futebol. Hoje já houve 3 jogos. A França bateu dificilmente a Austrália por 2-1. A Argentina empatou surpreendentemente com a Islândia a 1 golo depois de ter estado a ganhar por 1-0 e Lionel Messi falhou um penalti. A Dinamarca acaba de derrotar o Peru por 1-0, o Peru também falhou o penalti e mais tarde hoje temos a Nigéria a defrontar a Croácia.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América de 16 de junho de 2018, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.